A sessão já vai começar.
Fala, amantes da sétima arte! Você está no Filme Nosso de Cada Dia, o podcast para filmes nostálgicos que fizeram a minha e a sua vida muito mais feliz. Eu sou Léo Pomieri e hoje eu vou falar de um filmaço que fez história, que criou um gênero todo de ficção científica e que fez um sucesso absoluto até os dias de hoje. E esse filme é Mad Max, de 1979. E para falar sobre esse filmaço comigo, eu trouxe aqui, pela primeira vez aqui no Filme Nosso de Cada Dia, vocês já conhecem ele lá do Gibinós, que já participou de alguns episódios comigo, Nelson Nascimento. Seja bem-vindo, meu querido.
Fala, Léo. Satisfação gravar com uma pessoa de tão alta influência, né? Fui convidado para gravar MesaCast e os Caraia 4. Que isso, cara, que elegância.
Ai, que isso. É um MesaCast bacanudo, cara, aqui na minha cidade aqui, cara. Pô, é um prazer ter você aqui nesse outro programa aqui. Bom, mas hoje nós vamos falar de Mad Max, um filmaço, tá bom? Então, querido ouvinte, se você gosta desse filme e quer ouvir falar sobre ele, ou quem sabe, nunca assistiu, tá bom? Já prepara sua pipoca, se ajeite no sofá, que o Filme Nosso de Cada Dia já vai começar.
Mad Max, ou melhor...
Mad Max. Versão brasileira, Herbert Richards.
Então é isso aí, Mad Max, 1979. Dirigido por George Miller, né? Produzido por Byron Kennedy. É um filmaço que a gente pode falar, um primeiro filme de Wasteland, né? Que a gente pode começar a falar, assim, que é uma das facetas do cyberpunk hoje, que é o Wasteland, né? O que acontece fora dos muros de uma cidade tecnológica. E Mad Max, ele é um filme que vem em 1979 e ele já foi inspirado por outras situações, outras produções ali da própria Austrália mesmo. Só que ele é um filme com uma temática completamente diferente, né? Nesse filme que soltou pro estrelato o nosso querido Mel Gibson, por exemplo, é um filme muito barato, ele teve um orçamento só de $400 mil, mas que ele deu $100 milhões de retorno. Ele provavelmente deve ser um, se não for top 5 filme aí, top 3 pelo menos, filmes com maior retorno financeiro, né? Comparado com o custo da sua produção. O filme, aqui no Brasil, ele só veio para cá 15 de setembro de 1980, ele estreou aqui no Brasil, nos cinemas aqui do Brasil, e ele é um sucesso absoluto. E aí eu vou perguntar pro meu querido, antes da gente falar sobre o filme, o que acontece no filme e tudo mais, eu vou perguntar pro meu querido Nelson. Nelson, primeira vez que você assistiu Mad Max, né? Como que foi para você? Você era novo, não era novo, era velho e tal? Como foi para você dar de cara com uma situação nem de puro apocalipse e nem de normalidade que o filme traz pra gente? Fala aí.
Então, cara, eu acho que eu comecei da forma como a 90% da humanidade, na verdade, começou com o Mad Max, que é através do 2 primeiro, né? A caçada continua.
Uhum.
E aí você fala, mano, se a caçada continua nesse, como que ela começou, tá ligado?
Uhum.
E aí, quando você dá o passo pra trás, como você bem falou, meu, é outra pegada, as alterações de um filme pro outro, elas são muito grandes e até é meio chocante você ver, porque a gente vai comentar mais sobre isso, né, mas o primeiro Mad Max é quase que um filme apocalíptico, né, você tá vendo o fim do mundo acontecer ali, enquanto a caçada continua, o mundo já foi pras cucuias. Então é muito, foi muito impactante pra mim essa questão, e a sensação de você tá assistindo um filme barato nível extremo, sabe? Porque tem coisas ali no filme que você assiste e você vê que, tipo, mano, eles fizeram dessa forma porque eles não tinham orçamento, saca?
Uhum.
Porque se eles tivessem, as cenas de perseguição seriam ainda mais grandiosas, né? Como a gente viu recentemente com Estrada da Fúria, o que o George Miller consegue fazer com dinheiro, né?
Uhum.
E aqui a gente faz ver o que ele conseguiu fazer sem dinheiro. E é muito interessante ver que, tipo, o orçamento em show e tal, as expectativas aumentaram, mas a criatividade para cenas de ação dele continua irretocável.
É isso aí, cara. Bom, assim como o nosso querido Nelson falou, o que acontece em Mad Max, né? E concordo com ele, eu comecei pelo 2 também, a primeira vez que eu assisti o 2 e depois eu fui assistir o 1 um tempinho depois. O que acontece nesse filme, né? Muitas pessoas gostam muito do 2 e gostam muito do 4 por serem os filmes mais explosivos da franquia, né? Inclusive, eu creio que, assim, na minha singela opinião, o melhor filme de ação, mas quando eu digo de ação, assim, conceituação dos últimos 10 anos, com certeza é o Mad Max Estrada da Fúria, que é o quarto filme.
Fácil.
Fácil, assim, fácil. Por vários motivos. Primeiro, que o filme tem muito, mas muito efeito prático. Quando a gente fala efeito prático, é o mínimo de uso de CGI. Ou seja, se você tá vendo um carro explodindo ali, é um carro explodindo. Se tá vendo um carro capotando, é um carro capotando. Se tá vendo um cara sendo arremessado a 10 metros de altura, é um dublê sendo arremessado a 10 metros de altura. E é mais ou menos isso que acontece no filme. O filme, ele tem muitas situações, assim, o mínimo de CGI possível, né? E o que acontece aqui nesse filme, que teve só $400 mil de orçamento, o George Miller, ele fez exatamente a mesma coisa. É totalmente prático. Por exemplo, o trailer do começo do filme, que é detonado por um dos carros da MFP, né, da polícia, que tem aqui no Mad Max, por exemplo, era do próprio George Miller, ou seja, ele deu o trailer dele, que ele devia ter há tantos anos ali, para ser estourado por um outro carro no filme, né? Mas vamos falar um pouco sobre, antes da gente entrar melhor nesse assunto, vamos falar um pouco sobre do que se trata Mad Max. Tematicamente, esse Mad Max, ele é muito diferente dos outros pelo sentido de que o apocalipse está acontecendo, ou seja, a guerra entre as grandes nações está acontecendo, a falta de recursos, combustível, está acontecendo, a queda das moedas está acontecendo e a queda da sociedade ainda está acontecendo. Ou seja, ainda existem alguns conceitos de moral e ainda existem alguns conceitos de justiça e tudo mais. Nesse filme a gente acompanha o Max Rokatansky, tá? O Max Rokatansky, ele é um policial da MFP, que é uma força policial que existe na Austrália. O filme deixa bem frisado que eles estão na Austrália. E nessa Austrália, naqueles grandes outbacks, naqueles grandes desertos, naqueles grandes rodovias, autoestradas que tem lá, onde várias gangues de motoqueiros começaram a ruaça. Por quê? Porque é um filme que olha pro abismo, esperando o abismo olhar de volta. Ou seja, a gente vê a população migrando pro caos. Então, como ela ainda está migrando pro caos, a gente vê ainda bares, a gente vê ainda pessoas cantando, a gente vê pessoas se divertindo de alguma forma, e ao mesmo tempo a gente vê a ruaça, a gente vê muita violência, a gente vê estupro, destruição e tudo mais assim que faz a humanidade pender pra barbárie. É isso que acontece no primeiro Mad Max. E nesse filme, o Max Rokatansky, que é o Mel Gibson, ele é um interceptador, né? Ele é um cara que eles geralmente chamam ele pra caçar os bandidos mais perigosos da estrada. E a gente tem uma outra galera que serve só pra meio que gerenciar essa caçada nesse tipo de gente. E todo o filme se desenvolve porque no começo do filme, um membro de uma gangue de motoqueiros muito famoso, chamado Night Rider, foge da prisão, pega um carro V8 e sai causando a ruaça na cidade. O cara é extremamente louco, você vê o cara gritando: "Eu sou o Night Rider", né?
"Eu sou o Night Rider, um balanço, um par de patins, estou fora de controle. Tá me ouvindo, Silas? Tá me ouvindo? Qual é, meu irmão? Sou o Night Rider."
E esse Night Rider acaba tendo um confronto com a polícia e é morto logo no começo, né? O Max, provando que ele é tão louco quanto esses caras aí, né, faz o Night Rider perder o controle da direção, bater o carro e estourar. Isso causa a gangue de motoqueiros que o Night Rider participa ir atrás do seu corpo. E a partir daí, essa gangue causa muitos problemas. Essa sinopse que eu só falei do começo do filme, vocês sabem, né, queridos ouvintes? Nem eu, nem o Nelson, nós vamos contar o filme. Nós vamos falar do filme. A gente vai falar de pontos que a gente gosta do filme, pontos interessantes, né? Você que é ouvinte aqui do Filme Nosso de Cada Dia já sabe, né? Porque a gente tenta, na verdade, querer colocar as informações, mesmo com spoilers, pra você assistir o filme já ou pensando ou te dar vontade de assistir o filme, tá bom? Ou já pensando aqui nos conceitos que a gente vai falar. Aí eu pergunto pra você, meu querido Nelson, esse começo do filme, que é explosivo por si só, você já percebe um esmero no filme, no cuidado de mostrar pra gente que ele, de certa forma, ele tem aquele tema de road movie, mas ao mesmo tempo ele coloca na cabeça do espectador que ele tá vendo uma população diferente da comum. Ainda mais em 1979, né? Onde que o conservadorismo inglês estava muito em alta, os Estados Unidos estava saindo de um período aí, quase entrando na era Reagan, por exemplo, né? E aqui no Brasil a gente ainda estava em ditadura, de certa forma, né? Então não fazia tanta diferença. Mas foi um filme que depois, anos depois, passou na tela quente várias vezes, depois Sessão da Tarde, a gente cansou de ver. Se não me engano, esse Mad Max, eu acho que ele nem passou na Globo. Esse primeiro Mad Max passava no SBT, no cinema em casa, se não me engano, e na tela de sucesso, sei lá, eu não lembro agora o nome do outro programa que passava no SBT. Você se lembra qual programa que era? Eu não me lembro. Mas aí eu quero te falar, cara, o que você acha desse começo desse filme?
Cara, eu fiz um curso de roteiro, né, e o meu professor, ele sempre falava que, tipo, hoje em dia, mais mais do que nunca, mas já no cinema desde sempre.
Uhum.
Quando você inicia um filme, você tem que fisgar a atenção do telespectador.
Okay.
O cara tem que aceitar e dizer, porra, esse é o filme que eu vou assistir e eu vou assistir até o final. Então, o George Miller, quando ele é roteirista também, ele pensa esse começo, né? Justamente assim pra dizer, eu vou mostrar aquilo a que eu vim pra trabalhar, que é uma cena de ação longa, uma cena de ação sem cortes, né?
Uhum.
Então, uma curiosidade que talvez a gente fosse deixar pra depois, mas talvez caiba aqui também, é que a equipe de produção não tinha autorização da polícia da Austrália pra gravar as cenas de perseguição.
Sim, verdade.
Então, e tipo, você sabendo disso, torna essa cena ainda mais bizarra de você ver a loucura que é os caras... Mano, por que tem moto perseguindo? Aí vem carro, aí carro bate, aí explode o trailer, aí você vê uma sequência, e daí você vê quando... Eu acho que isso é muito legal, que você tá compondo a persona do seu herói, né? O Max. Você vê todas as pessoas que vão entrando na perseguição, enquanto o Max só espera o chamado dele, né? Ele tá lá se arrumando, colocando a luvinha, liga do carro, não sei o quê. E aí tá rolando aquela perseguição, e o Knight Rider fica... cadê você, Marcos, não sei o que, não sei o que. Quando ele vê quem é que tá atrás dele, o cara começa a chorar desesperadamente.
Uhum.
Cara, isso daí é assim, já mostra duas coisas, né? Primeiro, que o seu herói não é um herói, sem querer entrar muito nesse assunto, né?
Uhum.
Mas o Max, ele talvez seja o primeiro desses grandes heróis que são releituras dos Ronins, né? Esses caras que andam por aí resolvendo problemas, mas que eles não são exatamente heróis, eles não estão lá pra salvar o dia. Mas também pra mostrar que aquela gangue, aquele cara, são completamente malucos, então eles precisam ser parados de alguma forma. Você vê as coisas que eles fazem depois, né? A gangue dele que ele causa na sociedade, você sabe que, mano, esses caras precisam ser parados a qualquer custo. E o Max, ele... E aí, mano, é muito bom essa construção de personagem, né? Ele é moralmente dúbio. Ele tá fazendo aquilo, indo atrás dos bandidos, apenas porque é o trabalho dele, sabe? Não tem, tipo, um grande objetivo nisso. Ele precisa do... Ele gosta de dirigir, ele gosta de dirigir V8 e ele tem uma esposa e um filho. Ele precisa levar comida pra casa. E é isso.
Cara, é muito legal tudo isso que você falou, cara, porque isso fortalece muito, né? Esse fato da polícia que você citou, cara, mostrava também que os caras não podiam ficar errando muito. Eles tinham que gravar o take o mais rápido antes da polícia aparecer e melar todo o esquema. E $400 mil, né, pra... Dólares australianos, tá? Não é nem o dólar americano, tá? Diga-se de passagem. Ele lucrou com dólares americanos, mas os dólares que eles gastaram eram os australianos. Que provavelmente, né, eu não tenho certeza disso, mas não deveria ter o mesmo valor do dólar comum.
Ah, com certeza não.
Entendeu? Com certeza ele não teria. E o detalhe importante quando a gente fala sobre essa armação toda do filme, né, com relação à violência, é uma parada muito interessante. Porque ali em 1979, aquela segunda parte dos anos 70, a gente começou a ter os filmes de Blaxploitation, que alguns dos filmes eram extremamente violentos. A gente começou a ter muitos filmes de guerra, né, de guerra mesmo com o exército e tal, então começou uma era de muita violência também no cinema. A gente começou a ter filmes urbanos de muita violência, geralmente influenciados pelo caos da época. A gente teve Taxi Driver, esse monte de filme, então que na hora que a gente vai assistir o filme, a pessoa vai do zero a 100 de uma vez, né, vários filmes desse tipo. O Max, aparentemente para nós, aparece sempre como louco. E isso é muito curioso, porque o Mel Gibson, ele foi selecionado para ser o Max por um fato muito curioso, né? Antes da seleção do cara que eles estavam querendo para fazer o Max, o Mel Gibson entrou numa briga, cortou o rosto, tal, chegou lá no dia lá para fazer o teste, estava com o corte no rosto. Aí perguntaram para ele, e ele mal pisca, né? Vocês veem que o Mel Gibson sempre teve essa faceta de mal piscar, ele sempre teve cara de psicopata. Chegou lá no lugar com corte.
E é.
Ele é, né? Chegou com corte no rosto lá, cara, a galera, não, tem que ser esse cara. A gente precisa de um cara louco, né? Mad Max, né? O Max louco, né? O cara tem que estar insano. E acabou pegando ele. E isso é muito legal, porque no filme você vê que ele é estoico, né? Você vê que ele não tem muitos sentimentos dele. Ele tem dificuldade para expressar sentimento com a esposa, com o filho dele. A única momento que você vê que ele esboça sentimentos é quando ele tá do lado do motor do carro. É muito interessante isso. As únicas risadas que ele dá é perto do motor do carro. Ele se diverte com o carro. Tem uma cena que ele tá consertando o carro da casa dele e você vê que ele tá lá se divertindo fazendo isso. Ou seja, o carro é um elemento do filme. E aí que a gente gosta de falar dessa construção que o George Miller fez, porque o elemento dos carros, o elemento do motor V8, que depois acaba criando durante esse mundo que se desenvolve em Mad Max, o motor V8 acaba se tornando, inclusive, uma entidade divina, que a gente vê lá no filme 4, por exemplo, no Estrada da Fúria, é um culto. E vale lembrar que esses carros, né, inclusive o Ford Falcon GT, né, ele é um carro que só tem na Austrália, o V8ão do fim do filme, né? E hoje, ele citou réplicas desse carro, muita gente comprou no mundo aí, o cara tem um dinheirinho aí e tal, o cara vai lá e compra. Eu já cansei de falar pra minha esposa que se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um Ford Falcon V8 pra mim, réplica desse do Mad Max, porque eu pago muito pau. Pra mim é um dos carros mais icônicos da cultura pop.
A versão amarela dele, não a preta.
Não, a preta que é pintada de Interceptor é legal, mas eu gosto da preta. A preta que as rodonas pra trás, que tem uma roda maior atrás, roda menor e tal.
Ah, tá.
O Ford Falcon. Eu gosto muito desse carro, eu acho ele muito legal. Inclusive no Forza ele tem esse carro, mas não dá pra você deixar ele tão igual assim, mas é bacana pra caramba, dá pra se divertir. E toda essa mitologia do primeiro filme, eu acho que ela causa, inclusive, pra nós hoje assistindo em 2023, né, tanto eu quanto o Nelson reassistimos o filme pra gente poder comentar aqui, ele causa uma situação meio curiosa, porque a gente tá assistindo assim, a gente fala, rapaz, mas esse nível de violência hoje tá meio que normalizado num programa de 6 horas da tarde na TV, em outras partes do mundo, né? Será que nós estamos caminhando pra uma distopia nesse nível? O que você acha disso, Nelson?
Cara, assim, primeiro que um dado que eu achei curioso é que em uma entrevista o George Miller, ele é perguntado, né, sobre a violência explícita desse filme,
uhum.
E ele fala, cara, na verdade o filme inteiro tem 400 frames de violência explícita.
Uhum.
400. Isso é muito pouco. E aí quando você vai olhar, tipo, realmente as cenas de violência explícita que é mostrada em tela, elas são muito pequenas. Só que o que o filme causa pra você é aquele problema do, sabe, pior você imaginar do que você vê o bagulho.
Uhum.
A cena, acho que a cena mais controversa desse filme, né, que é quando eles encontram aquele casal que foi pego pela gangue dos motoqueiros.
Uhum.
Mano, você imagina mil coisas que aconteceu com aquele casal. E essas mil coisas aconteceram. Só que nenhuma dessas coisas tá em cena. Você vê em cena, um soco, o cara leva um soco, a menina é arrastada, corta, ela tá chorando e o cara tá balbuciando, não consegue falar.
Uhum.
Então você... Isso é pior, sabe? Você imaginar o que tá rolando, assim. Agora, quanto à questão da ultraviolência, né? Eu acho que, assim, a gente tá chegando num nível, tanto quanto cinema, quanto sociedade, que, de fato, a violência, ela faz parte hoje do nosso dia a dia. As coisas são muito banalizadas, né? A gente assiste no jornal o helicóptero sobrevoando, vendo um policial caçando um bandido, esperando pelo momento que o policial vai atirar no bandido. A gente vê no cinema cenas de extrema violência com muito mais gratuidade do que esse filme, né? E essas coisas acabam meio que amortecendo a gente, né? A gente olha assim, tipo, hoje em dia, e o que em 79 causou, né? Que foi aquele olho esbugalhado do todo mundo que vai bater o carro.
Uhum.
A gente olha pra esse filme e acha até engraçado, né? Tipo, nossa, olha só, o olho do cara esbugalhou e saltou pra fora das órbitas. Isso é realmente muito louco, velho. E assim, infelizmente, tipo, talvez esse momento ele vai ser precedido por um momento de extremo conservadorismo no cinema, sabe? Então, eu acho que, tipo, nem 8 nem 80, né? A violência, ela é importante pra contar algumas histórias. Ela tem que ser mostrada, mas ela não pode ser um elemento, assim, tipo, ah, eu vou causar, então vou colocar uma cena que o cara vai arrancar a cabeça do outro cidadão, foda-se, sabe?
Não, entendi, cara, porque o filme também tem aquela parada limitação que a gente falou, né? Mas deixar implícito os acontecimentos realmente torna a situação pesada. É que igual a gente ler um livro e imaginar a cena, né? É a mesma coisa.
É.
Então, tipo assim, o filme deixa implícito tudo o que aconteceu. Você vê que a moça tá toda ensanguentada, você vê que o short da moça tá ensanguentado. Então, tipo assim, o cara tá detonado, o outro cara, tipo, chapado, drogado, né? Tem mais isso, né? Vale lembrar que isso é um período de fim dos anos 70 ali, então tinha altas drogas rolando em altos níveis aí de sociedade estrangeira e tudo mais. Aqui no Brasil, obviamente, também, mas a gente, como a gente tá analisando hoje o filme, né? Então a gente tá falando do filme nesse caso. Mas a situação que o filme causa pra nós, né? Dá muito ojeriza. Porque assim, por mais que a gente esteja assistindo um filme, a gente sabe que é ficção e tudo mais, o filme ele tem esse negócio de causar em nós, né, aquela situação de, nossa, cara, a gente quer que esses caras se ferram logo, né? Tanto é que quando chega o clímax das partes finais do filme, o sentimento é catártico, né? É aquele... E isso daí era muito comum pra nós ali, molecada, anos 80, anos 90, né? Porque a gente esperava também esse momento, como o nosso querido Nelson falou aí, às vezes a gente fica, de fato, esperando por esse momento da retribuição. E o Mad Max, ele traz isso em doses cavalares. Até porque a gangue de motoqueiros, né, é muito ruim, né? Os caras são realmente muito maus, né? E essa gangue de motoqueiro é comandada pelo Toy Cutter, né, que é feito pelo Huggy Kissburne. É. E o Huggy Kissburne, ele é o seguinte, ele também fez, né, o Immortan Joe no Estrada da Fúria, né? Então ele fez dois vilões icônicos da franquia, dois vilões diferentes, né, da franquia aí de Mad Max. Tem teorias que os caras ligam ele no Toy Cutter, mas tipo assim, o Toy Cutter morre no final do Mad Max 1. Então, tipo, né, não faz muito sentido ser a mesma pessoa e tal. Então o pessoal gosta de ficar criando altas teorias aí.
E lembrando que teoricamente a Estrada da Fúria acontece antes do 2, né?
É, o pessoal conta sempre isso, que o Estrada da Fúria acontece antes do 2, por causa do carro e tudo mais. Então, tipo, até hoje a gente não se conseguiu se criar ainda uma conexão, né? Até porque, e esse é o único filme de Mad Max que a história não é narrada, tá? O 2, o 3 e o 4 tem uma narração. Ou seja, a gente não sabe quem narra esses filmes, qual das pessoas que observou e qual das pessoas testemunharam esse Guerreiro da Estrada, porque é como o Max passa a ser conhecido a partir do segundo filme, como Guerreiro da Estrada.
The Road Warrior.
Né? E agora, no primeiro filme, não. No primeiro filme, nós vivenciamos tudo isso como espectadores, nós, né, assistindo. E o Toy Cutter, que é o líder dessa gangue de motoqueiros, ele é um cara extremamente doideira, né? A gangue inteira é feita de caras pirados e tudo mais. Tem inclusive o Bubba, né? O nome dos caras, né? Bubba Zanetti e tal, Mudguts, sabe? Os caras têm uns nomes bem, bem, bem legais. E o que acontece? O Max, como ele faz parte da MFP, que é uma força de polícia, ela é regida pelo Capitão Fife. E o Capitão Fife é o seguinte, ele tem aquele negócio assim, Max, nós somos os últimos guerreiros, nós somos os últimos heróis.
Os últimos heróis.
Nós somos as últimas, a gente é a última fronteira entre o caos, a população e o caos. Então é tudo conosco. E a gente vê no filme, né, que a partir do momento que o Max detona o Knight Rider, ele fica meio jurado de morte. E quando o Max intercepta essa situação que a gente comentou, que o Nelson comentou agora, relacionada à menina que foi estuprada, namorada dela morto, tá, e tudo mais, eles prendem o garoto, né, um dos membros da gangue, e levam pra lá. Nesse momento, a gente vê que o mundo ainda possui certos problemas, né? Mesmo ele caminhando por causa, ele mantém certos problemas, como corrupção, quem tem bons advogados, ou seja, a gangue de motoqueiros tem bons advogados, que é uma porcaria. A menina, né, não deu queixa, né, porque eles esperavam uma queixa da menina pra poder prender de vez o garoto aí que cometeu os crimes e tudo mais. A menina ficou com medo. Por quê? Porque a população tava migrando para uma situação de ultra violência ali. E o filme mostra essa situação pra gente, que deixa os policiais da MFP totalmente cabreiros, né, e tudo mais. E o Max é jurado de morte pela gangue de motoqueiros, então ele é meio que caçado por essa gangue de motoqueiros. E o Max não tem medo disso, né, ele quer ver, ele tipo, por enquanto ele fala, ah, deixa eles virem, né, eu já tô acostumado e tudo mais. Só que isso tudo muda quando o melhor amigo do Max, né, o Guzi, que é um motoqueiro também da MFP, né, é atacado pelos bandidos. Os bandidos seguem o Guzi, sabe quem que ele é, tal e tudo mais, porque o Guzi dá um monte de soco no moleque antes dos advogados levarem ele embora ali da cadeia e tudo mais. E os bandidos seguem o Guzi e numa situação lá metem fogo nele, né, tipo assim, coloca fogo nele e tal. E o Guzi fica totalmente deformado. E o Max fica muito abalado com essa situação e pede pra sair, né, da MFP. Antes da gente continuar, Nelson, aí eu queria saber a tua opinião sobre isso. O nível de violência empregado no filme é crescente. Então, tipo, a gente começa desde aquela perseguição com o Knight Rider e depois as maldades do, da galerinha do mal aí, dos motoqueiros, vai aumentando. Porém, o nível de retribuição policial, né, pelas leis deles, tipo assim, inclusive, é bom citar, né, o vestuário, né, do nosso querido Mad Max 1 influenciou totalmente aí o Hokuto no Ken, por exemplo, né, que é uma das obras influenciadas diretamente aí por Mad Max. E depois se tornou muito, muito comum. A gente pega Fallout aí de 1998, aí o game de computador, você tem a opção de usar uma jaquetona de couro nível Mad Max aí também no seu game, né? Eu acho que até hoje em Fallout você consegue fazer qualquer isso nisso, né? Que é também um outro filme que de uma catástrofe nuclear, Wasteland, esse tipo de coisa. Eu queria saber, Nelson, esse tipo de conceito da humanidade que ainda se mantém, né? A polícia tendo que ainda se curvar para um judiciário ali que é extremamente corrupto, os bandidos trabalhando dentro de um nível de margem da lei e comprando advogados. O que, que você acha disso? Como a humanidade está caminhando para isso quando você vê que essa situação ainda acontece em Mad Max?
Cara, você tava falando, né? E eu tava pensando. O Mad Max é muito filme de macho, né?
Uhum.
Naquele conceito de não que, nossa, tem que ser macho para assistir. Não, não é isso. É que é um filme sobre um macho e sobre mostrar macheza, né?
Uhum.
Então, é interessante porque quando a gente vai pensar, né, nos grandes heróis macho de hoje em dia, né? Que a gente tem o motorista do Driver, do Ryan Gosling, né? A gente tem o próprio John Wick.
Uhum.
São caras que eles são, assim, eles são tragados pra situação e aí eles têm que mostrar que eles são eficientes contra tudo e contra todos, né? Tipo, o sistema é falho. Porque o que diria o poeta, sistema é foda, né? Então, o Max, ele não é tão diferente assim. Ele tem o trabalho dele, justamente como você falou, né? O grande ponto de quebra, de ruptura do filme é quando o Guzzi perde a cabeça que vão soltar o Bubba. É o Bubba, né, que é preso, o moleque viciado em heroína.
Como que é? Johnny Boy? Joy Boy? Uma parada assim.
Johnny Boy.
Isso.
E ele, assim, o Guzzi viu o que eles fizeram, viu que o cara tava envolvido. Eles tinham tudo pra prender, esse cara tinha que ser punido. E naquela sociedade, a punição, tipo, ia acontecer da forma como que ia acontecer, né? Provavelmente esse moleque ia ser morto. Só que, assim, ele é solto, como você disse, advogados advogando. E isso é muita coisa de macho, né? Ah, esses advogados sempre lutando contra... lutando pelos bandidos e tal. Você acha que gosta tanto quanto eu de Demolidor.
Uhum.
E a gente tá acostumado a ver esses embates do qual que é o limite da lei e da ordem, né? E aqui é diferente, mano. Você tem um advogado que ele basicamente, você vê que ele é meio paspalhão, né? Ele é quase uma caricatura de um advogado, mas ele solta o cara, ele é muito eficiente, ele conseguiu fazer o que ele tinha que fazer, soltou o moleque. Mas assim, o macho não vai deixar essa situação acontecer, sabe? Ele tem que ir lá e tem que mostrar qual que é a realidade, ele tem que lutar contra o sistema e tal. E eu pensei muito quando eu tava assistindo esse filme, né? Quando alguns pensamentos do mundo, eles ainda permanecem, né? Você vê crueldade e tal, você tem essa flama, né? Você quer pegar e fazer alguma coisa. Você pode dar um soco num racista, por exemplo, que seria correto e totalmente aplaudível, mas você não vai porque tem a mais, você pode ser preso, depois você pode ser caçado atrás. Só que o Max, ele é louco, então ele não tem nada a ver com isso. Se ele tem que bater no cara, ele vai bater no cara, e depois quando ele fica abalado, né, assim. E aí a frase que ele diz, que me pega muito, é que ele tá querendo largar essa situação, não porque ele tá com medo, né, é porque ele tá vendo que ele tá sendo tragado pro mundo e ele tá gostando dessa insanidade.
Cara, bem falado por você, porque no momento que ele larga a mão, né, que ele quer parar, cara, que ele quer parar mesmo, tipo assim, que ele vai falar, convencer o Fifi, ele fala isso: Fifi, eu quero parar, não é porque eu vi o cara, é porque eu tô gostando, eu tô, a rua me chama, essa loucura, esse caos tá me chamando.
Fifi é um personagem muito foda, né, cara?
Demais.
Ele é muito aquele general, assim, tipo, me lembro o general lá do Full Metal, como que é? Full Metal Jacket em português? Nascidos pra Matar. Nossa, careca, assim, e querendo, assim, tipo, mostrar que é ele, que ele é o último bastião, como falou, ele é o último paladino, o mundo se esqueceu dos heróis, mas nós estamos aqui, Max, nós vamos ser os últimos heróis, vamos salvar essa sindical. Cara, isso é muito bom, isso é muito o retrato conservadorismo, sem apontar dedos, mas é tipo, nossa, antigamente era tão bom, e aí veio esses novos tempos, e nós temos que lutar contra isso, e voltar pra aquilo, né? É muito... E aí, cara, ele chega assim, e aí quando ele vê que o Max tá irredutível de sair, ele começa a ameaçar o Max, tipo, ah, não sei o quê, você tá quase me convencendo aí junto, não sei o quê. É muito bom, cara.
Uhum. Não, cara, é bem isso daí, sabe? Começa o esquema. Quando o filme começa a rodar dentro desse ambiente, você percebe que o Fifi, ele tem essa parada aí, sabe? Tipo, de querer pegar a equipe dele, trazer... É como se os caras fossem irmãos dele. Tanto é que na porta da delegacia tá lá escrito House of Justice, né? Tipo, né? Sala da Justiça, né?
É, quase super amigos.
É, inclusive, é uma alusão à Sala da Justiça, né? Da Liga da Justiça. Então, tem esse negócio... Né? Tem esse negócio no filme de que os caras são os justiceiros. Vale lembrar, né? É sempre bom a gente lembrar, galera que ouviu isso, a gente comentando aí no episódio de Comando Delta. Naquele tempo, cara, os filmes deixavam muito claros pra gente quem eram os mocinhos e quem eram os bandidos. O problema é que o George Miller, problema não, o detalhe é que o George Miller, né, e o roteirista do filme que ajudou o George Miller a fazer, queriam uma coisa diferente. Os caras queriam fazer, cara, tudo bem, existem os mocinhos e os bandidos, mas, cara, o mocinho é louco. O mocinho, ele tem que entrar no caos pra conseguir resolver. É isso que ele quer mostrar no filme. E a gente vê essas coisas acontecendo no filme, né?
Mostra aí como é que é, Bert.
Esse é o último dos V8.
Pode crer, cara, não tem pra ninguém, é pau puro.
Esse é o último dos motores V8. Ele bebe nitro e tem 4 fases também.
Fala pra ele, cara, fala pra ele.
Tem carburação dupla, 600 HPs, é terrível.
Isso aí,
não dá pra competir com isso, não.
Uma coisa que é legal a gente falar, que o Knight Rider, ele era uma, tipo, entre aspas, uma inspiração, né? Os caras falavam assim, não, quando você vê uma estrela, você vai ver o Knight Rider, aquela parada toda, né? E esses nomes que eles têm são todos codinomes, né? Os bandidos têm todos esses codinomes. Aí, uma coisa que é legal a gente falar do elenco de Mad Max é que a gente tem aqui o próprio Toy Cutter, ele fez um filme em 1972 que se chama Stone. É um filme que ajudou, inclusive, a influenciar o próprio Mad Max. E ele é um da gangue de motoqueiro de Stone, tá? Nesse filme também tem, né? Mas não, ele faz outro personagem lá. Ele não é o Toy Cutter. Uma outra coisa legal que a gente tem no filme é que, mesmo assim, a força policial não é suficiente pra derrotar os bandidos. Os bandidos, eles são bons de moto, eles são, sabe, uma gangue de motoqueiros meio pesada. E o filme, ele não deixa a gente respirar, né? Chega um momento do filme que a gente fica com uma pressão absurda, né? Porque nesse detalhe do Max Okatans querer sair da polícia e meio que pegar umas férias com a esposa dele, eles passam a ser perseguidos pelos bandidos a partir do momento que os caras, tipo, coincidentemente os bandidos e a esposa acabam indo pro mesmo lugar. Né, a esposa dele, o Toy Cutter tenta convencer, tenta mexer com a esposa dele, aquela parada toda, e isso que causa a perseguição final dos bandidos atrás do Max. Aí, Nelson, fala pra mim, cara, na primeira vez que você assistiu o filme, né, se bem me lembro, no segundo filme a gente vê umas lembranças do Max, né, do que aconteceu e tal, mas não fica muito explícito pra gente. Na primeira vez que você viu os bandidos matarem a família do Max, né, como é que você se sentiu, cara? Como é que foi esse choque pra você? Vale lembrar que nessa época que eu não tinha assistido o Cemitério Maldito ainda, não tinha lido o livro também, então, tipo assim, eu nunca tinha visto alguma criança ser atropelada num filme, que também só deixa implícito pra gente que a criança foi atropelada. O que você achou dessa cena violentíssima, cara?
Porra, assim, cara, eu acho que eu discordo só que você disse que ele não tem descanso, porque tem um Bregman período ali, que ele vira, ele tem uns 3 minutos de filme de comercial de margarina, saca? Mas é 3 minutos, mas você tem aquela cena, eu achei essa cena muito boa do Max conversando com a esposa, tentando expressar os sentimentos dele pra ela, falando sobre como ele tinha que correr atrás do pai dele, né? Que o pai dele tinha pernas muito longas e tal.
Uhum.
E aí ele tinha que correr e tal. E isso, assim, quando você tá assistindo a primeira vez, você acha estranho, né? Você fala, mano, uhum, o que aconteceu? E aí você vê que tudo isso foi feito pra potencializar depois a merda que acontece.
Verdade, cara.
Porra de um pneu, cara. Que ódio, velho. Como você disse, foi, mano, muito acaso. Foi. O que dói nesse filme é que ele não tenta fazer esse movimento de causa e efeito que os roteiros de hoje em dia se preocupam tanto, né? Tudo tem que ter um motivo. Aqui não. O cara simplesmente, ele foi parar, trocar o pneu, a esposa foi tomar um sorvete e fudeu tudo. E aí eles começam a ser caçados, e aí tem mão pendurada numa corrente no carro e não sei o quê. E os caras estão querendo, mano, fazer mil crueldades com a mulher. E aí depois eles descobrem que a mulher é casada com o Max.
Uhum.
E aí tudo isso culmina na cena que, tipo, eles tentando fugir com a tia, né? E aí o carro para, quebra, sei o quê, bebezinho, e é atropelado. Mano, isso é uma crescente de... Você chegou a ler Berserk, né?
Sim. Do mesmo nível.
É, exato. Sabe, quando você pensa assim, tipo, mano, e agora? O que vai acontecer? Só pode acontecer isso. Aí acontece o que você tava imaginando que aconteceu. Você fala, mano, eu não acredito que eles tiveram a coragem de fazer isso num filme, né? Não só pelo bebê, mas pela mulher também. Que ela foi simplesmente atropelada e foda-se. Ela foi assassinada, sabe? Tipo, e é muito cruel essa passagem, né? E aí você entende quando o Max, ele se entrega à loucura, ele rouba o Interceptor, né? E começa a caçar os caras e tal. Aí você meio que você fala, mano, tipo, é isso. Agora esse filme é só pra frente, sabe? É, eu quero a vingança. A gente tá nessa agora buscando vingança. E é uma cena, cara, é muito pesada, velho. Talvez... E assim, só mostra os sapatinhos do bebê voando, né?
Isso. É igual no filme do Cemitério Maldito, você só vê o sapatinho caindo de lado também.
E daí, mano, cara, é terrível, velho, é terrível. Você parando pra pensar assim, que foi o momento que o cara escolheu sair, né? Talvez se ele não tivesse saído da polícia, tivesse ficado na polícia, os caras não tinham cansado ele. Mas porque ele saiu e tentou umas férias com a esposa, é que fudeu tudo, saca?
Uhum. Não, é pra você ver, né? O filme, a própria decisão, né? Como a gente pode falar, né? A própria decisão pessoal dele culminou na situação. Ele correu do caos, ele correu do abismo e o abismo foi atrás dele, porque o abismo olhou de volta. É a maior lição desse filme, na verdade, é essa, né? Se a gente for parar pra pensar, né? O abismo olhou de volta, quando assim, ele foi encarado pelo Mac várias vezes e, de repente, o abismo resolveu olhar de volta. Né? E isso daí causa no filme a famosa situação catártica de vingança, né? Que aí, de fato, o filme se torna um road movie completo, né? Aí volta para aquela escalada de violência absurda que a gente vê no começo do filme, né? O filme, ele não pensa duas vezes, né? Em chocar a gente, em mostrar como o Max fica, né? Porque aí ele, se ele já não tava piscando no filme, aí ele parou de piscar de vez, né? Porque ele fica totalmente cabreiro, né? Tipo, ele se torna uma máquina imparável, né? Ele toma tiro e tudo mais e continua uma máquina imparável, né? Aí eu pergunto para você, Nelson, essas situações que a gente vê acontecendo no filme, né? Tematicamente falando, como a sociedade vai caindo, né? Porque a gente vê momentos, e agora você comentando, de fato, existem alguns momentos mesmo de pausa no filme mesmo, né? Que não é 100% essa doideira mesmo, você tá corretíssimo, né? Tem aquela cena do bar, né? Que eles estão lá no bar, a moça tá cantando, né? É uma parada, assim, totalmente diferente. E a hora que vai pro lado da violência, de fato, dá esse impacto, né? Que você falou pra gente. E isso potencializa. Tipo, agora, 2023, eu reassisti esse filme... esses dias aí, e cara, toda vez que eu reassisto esse filme, eu sinto uma coisa nova, sabe? Parece que esse filme, ele tem esse poder de sempre estar trazendo alguma mensagem, alguma parada, algum aviso, sabe? Uma parada bem assim, tanto é que o Cyberpunk, né, pelo menos a parte de Wasteland, foi extremamente influenciável por Mad Max, e é até hoje, é um conceito utilizado no Cyberpunk justamente por ele demonstrar esse restante da população, essa galera que ficou do lado de fora, né? Quando a gente pega em Juiz Dredd, por exemplo, entendeu? Que também foi uma das influências aí pra Wasteland, né? Que as terras malditas de Juiz Dredd também foram algumas das influências aí pra Mad Max. Quando a gente vê essa dinâmica de terras baldias, esse tipo de coisa, a gente vê como pode se caminhar pra uma parada dessa assim, tranquilamente, né? E toda vez que eu assisto esse filme, eu fico sentindo isso. A escalada crescente de violência, trilha sonora do filme não, tipo assim, a trilha só tem nos momentos de ação e pra determinadas situações, né? Ou seja, é um filme que tem os famosos silêncios ensurdecedores, tipo Alien, O Oitavo Passageiro, pra causar tensão na gente de todo jeito, né? E tipo assim, a primeira vez que a gente assiste esse filme, a gente fica muito apertado no coração, porque os motoqueiros, eles são instáveis, né? Você não sabe quando o motoqueiro vai pegar uma pessoa ou não, que nem a cena da velhinha com a arma, por exemplo, né? A velhinha meteu o louco lá, apontou um trabuco pra eles lá, eles estavam com o bebê no colo lá, e cara, e o meu medo deles fazer alguma coisa com o bebê, cara? É aí que eu te pergunto, Nelson, o que que você acha de tudo isso, velho?
Cara, primeiro que eu nunca tinha relacionado o Mad Max com o Juiz Dredd, mas realmente faz sentido, sabe? Ainda mais o fato dos dois serem policiais, né? E os dois serem malucos.
Uhum.
Embora no Juiz Dredd a gente não acompanhe um só juiz, né? Mas é aquela força policial, entre aspas, corrupta pra destruir a corrupção.
Isso.
Cara, mano, essa cena da velhinha, quando ela chega com o trabuco e manda os caras se prenderem dentro da cabaninha pra eles fugirem, eu acho que esse daí é aquele pequeno momento assim que você olha e você fala, velho, o que que passa na cabeça desses caras? Porque ali num pequeno momento, a gente tinha visto eles terem medo da morte, o Knight Rider, quando o Mac começou a caçar ele, né?
Sim.
Lá no, na primeira cena. Depois disso, os caras não têm medo de nada, velho, de nada. Inclusive, eles lá vão lá e dão uma escrotizada na sede da polícia, né? Tipo, quando eles vão pegar o Johnny Boy e tal, eles dão uma zoada e aí, tipo, mano, eles não têm medo de nada, não têm medo de ninguém, não sei o quê. Quando você, tipo, a velhinha coloca assim, eu acho que, tipo, assim, de alguma forma eles sentiram que ela ia atirar mesmo, sabe?
Uhum.
E aí eles tiveram esse movimento de recuo e tal. Só que aí depois eles voltam com mais ódio ainda, saca? Então isso fica, tipo, na cabeça que a gente não tinha o que fazer naquela situação. Quer dizer, tinha, o carro não quebrar, aquela porra. Mas se o carro acontecer o que aconteceu, não tinha o que fazer mais, sabe? Isso é meio... Acho que essa que é a questão desse roteiro, que é o sentimento de você estar, se sentir frágil numa situação extrema, e aí a única solução que você tem é ser mais extrema ainda, sabe?
Uhum.
Aquela galera que fala que quando você é atacado por um urso, você tem que erguer os braços e parecer muito maior e sair gritando pro urso se assustar de você. Então, eu acho que, tipo, talvez seja essa grande história, não, né? Mas o grande ponto desse filme é que, cara, se você tá numa situação extrema, você tem que ser extremo. E não tem meios termos. Talvez se ela tivesse atirado pra matar os bandidos ali, talvez tivesse conseguido salvar pelo menos as crianças, sabe? É bizarro você pensar. Esse pedaço do filme, ele é muito bizarro, né? Porque ele vira um filme de terror, se você for parar pra pensar. E vem lembrando que o Massacre da Serra Elétrica é de 78?
É, 74, não é? Eu não lembro agora.
É década de 70, né?
Uhum. É da década de 70. Primeiro slasher aí.
Então, né? Você tem todo esse movimento do terror, né? De mostrar que, tipo, mano, tem horas que só passa você estar no lugar errado e na hora errada, e fudeu, tá ligado? Isso é muito assustador, isso é bizarramente assustador. E a forma como ele mostra, né, como a gente já citou muitas vezes, é muito extrema, né? Tipo, mano, tem que matar a criancinha pra você sentir mal o telespectador? Então vamos matar a criancinha, caralho. Vamos atropelar a criancinha, vamos atropelar a mamãe, vamos mostrar o pai com o sendo atropelado no joelho e tal, tudo mais. E aí a gente vai buscar a vingança juntos.
Cara, é bem falado por ti, cara. Esse detalhe do filme, né, que deixa a gente nesse incômodo gigantesco de violência, né? Lembra muito mesmo, né? Por causa dos temas de trilha sonora que eles vão usando, lembra demais, cara, filme slasher, né? E isso daí era uma constante também para muitos desses filmes de começo de anos 80, né? Para causar essa tensão. Tanto é que a trilha sonora aí que vocês vão ouvir algumas vezes aí que o nosso querido editor vai colocar para vocês, vocês vão ver que é uma parada que é muito diferente do segundo filme, que já conta com outros temas, já é um filme muito com mais orçamento, já é um filme com trilha sonora marcante. O terceiro filme, então, tem a trilha sonora mais famosa, que foi tem a Tina Turner cantando, aquela parada toda. Então já é uma parada completamente diferente. Esse primeiro filme é pra mostrar pra nós o caos. Ele começa assim, é o caos chegando, se instaurando na sociedade, entendeu? O nível de violência, as pessoas reagindo da forma que dá. O Max reage com carros, né? No caso, da forma como ele dá, agindo com a violência, né? Que sempre esteve permeada na vida dele, né? É mais ou menos isso que o filme marca pra gente. Ele coloca esse tipo de situação pra gente acabar entendendo. No caso, esse detalhe do slasher, porque toda essa perseguição empregada pelos motoqueiros na família do Max, por exemplo, é de muito medo, cara. E aí, coloca, por exemplo, lá, aquele parente da velhinha lá, coloca um rapaz que é deficiente. O rapaz, cara, a primeiro princípio, né, pra quem já assistiu Goonies, já lembra de um slot, alguma parada desse tipo. Aí você vê que um rapaz, coitado, né, que tá lá, porque ele que é uma das vítimas da situação que acontecem ali, né? Mas ele é um rapaz que não faz nada de ruim, nem nada. Mas os motoqueiros também escrotizam geral, entendeu? Eles não estão nem aí com quem que eles vão escrotizar ou não. Então, e a hora que o cara aparece, nós como espectadores também assustamos. Pô, quem que é esse cara novo, né? Por que que ele aparece? Então, e o filme tem muito disso, né, o querido Nelson? Você tá assistindo o filme, dá uma cortada de cena e parece que a câmera foca num cara de uma vez, assim.
Uhum.
Pra dar um tipo de um jump scare na gente, né? Não jump scare de filme de terror, mas ele dá um jump scare porque a gente é pego na surpresa. A surpresa meio que é jogada na tela, assim, várias vezes, né? Pra gente o tempo todo, né? Então o filme, ele só fica meio assim, como a gente pode falar, o filme, ele só fica explícito nas cenas de violência. Todo o restante do filme deixa a gente só com tensão, né? Eu acho isso daí uma parada, assim, interessantíssima desse primeiro filme, que a partir do segundo a parada já é outra, já é um filme de ação mesmo, já. É, porque aí o mundo já acabou, então eles não precisam ficar explicando o detalhe da migração pro caos.
Isso, e é legal você pensar nisso, né? Porque esse, querendo ou não, esse Mad Max, eu acho que você vai concordar comigo, ele não tem cara daqueles filmes que nos anos 2000 fizeram muito sucesso, de tipo, você tem uma franquia que você começa com um filme com um personagem consolidado, aí você faz o, sei lá, Hannibal, a origem do mal, tá ligado?
Uhum. Não, cara, tem muito mesmo.
Então, e aí parece uma outra pegada, sabe? Tipo, você vê que mudou o roteiro, não é o mesmo roteirista, não é o mesmo diretor, as ideias que são levantadas são completamente diferentes, antagônicas com o que vai ser mostrado depois, né? E o coitado do Hannibal já tinha tido antes o Dragão Vermelho. Tem gente que gosta, mas eu não curto tanto assim. E aí esse filme pareceu muito, na minha cabeça pareceu muito isso, sabe? Tipo, parece realmente que o 2 foi o primeiro filme, depois saiu o 3, aí depois eles fizeram, vou mostrar como que foi a origem do Max, como que ele ficou assim. Daí você tem toda essa, ele tem essa preocupação mesmo de mostrar, nossa, como ele era, não sei o que, situações que aconteceram, até que no final ele virou o B10 que a gente conhece. Só que é o contrário, a gente conhece o cara, ele fica B10 e depois ele vai pra frente.
Não, é bem por aí mesmo, cara. Esses filmes tipo assim, vale lembrar que, pô, é influente pra caramba o Mad Max, né? Muitos filmes beberam dessa fonte aí também, né?
Terminador do Futuro.
Né? O próprio Terminador do Futuro tem muito disso. Um outro detalhe, por exemplo, que a gente pode falar, Nelson, por exemplo, tem aquele filme do Patrick Swayze, ali do fim dos anos 80, que agora eu não lembro, cara, me esqueci, fugiu da memória, mas, cara, o filme é puro, tipo, futuro pós-apocalíptico, cara, as vestimentas ali daquele período, sabe? Então, tipo assim, a influência de Mad Max dentro da cultura pop é gigantesca, sabe? É uma parada que quando a gente para pra pensar como esse filme é importante em vários sentidos, entendeu? Muitos filmes, por exemplo, de ação começaram a ir pro lado prático. Olha só que legal. A própria Canon Filmes, que hoje a galera zoa, fica zoando muito na internet, por exemplo, a Canon Filmes foi uma potência de filmes B trabalhando com muito efeito prático, cara.
Sim.
Os efeitos práticos, tipo assim, Mad Max veio pra mostrar que efeitos práticos, e ó, a gente tá falando de um tempo depois que Star Wars já estreou, cara. Então Star Wars, quando apareceu pela primeira vez, entendeu? Foi um marco no cinema como um todo. Então, tipo assim, quando o Star Wars apareceu, o pessoal falou, não, essa é a nova Meca, daqui pra frente ou o filme tá nesse nível aí, cara, ou o filme não vai se suceder. E o Mad Max, ele foi completamente contra esse tipo de narrativa e expectativa, entendeu? Um filme que deu um maior maior lucro do cinema australiano, só pra vocês terem noção. O segundo filme é Crocodilo Dundee. E é muito menos dinheiro. Deu muito menos dinheiro de lucro, sabe? Crocodilo Dundee, que também é um filme australiano. Então, só pra vocês entenderem, esse filme, ele quebrou barreiras, cara. Né? E com toda essa violência que eu e o Nelson tá comentando com vocês aqui, de com todos esses conceitos de sociedade caindo, com todas essas situações que a gente tá externando sobre o filme é um marco histórico absurdo. É um filme, assim, que não tem nem o que falar, sabe? Eu quis começar com o primeiro Mad Max aqui, inclusive, na verdade, eu tô começando com todos os primeiros filmes aqui, nessa temporada do filme Nosso de Cada Dia, porque é importante mostrar, porque depois a franquia, ela toma a sua forma definitiva que tá até hoje. Inclusive no game que a gente joga aí de Mad Max, tem um game muito bom, dica-se de passagem, querido, você gosta de um joguinho aí, ó, joga o jogo do Mad Max, vocês vão se amarrar. Se vocês gostam de Mad Max, você tem que jogar esse jogo, entendeu? O jogo já segue essa fórmula que vem a partir do segundo filme e tá até hoje. Ou seja, o primeiro filme, tematicamente, no meu ponto de vista, ele é extremamente diferente. E vou falar, contrariando muitas coisas, embora eu ame o quarto filme, tematicamente eu acho o primeiro melhor. Mas como ação, o quarto provavelmente vai ser o melhor por muito tempo, até ele ser superado novamente por um filme que eu acho que só vai provavelmente aí demorar um tempinho pra gente ter alguma coisa nesse nível aí novamente.
Cara, eu acho que assim, se um dia a gente chegar ao quarto filme, né, não sei se vai fazer um, dois, três e até o quatro e tal.
Pretendo.
Mas eu acho que cabe muito o debate, porque eu acho que a história do quatro, ela é mais subentendida do que a do primeiro. O primeiro é bem direto.
Isso, verdade.
O primeiro que mostra o advogado, ele é quase um palhaço lá, soltando o Johnny Boy. Os motoqueiros, eles são ruim, com R maiúsculo, tá ligado? Tudo que ele pode fazer de maldade, você vê ali, você vê a polícia falhando em prender eles. Aí você vê que, tipo, a única forma de deter eles é, tipo, saindo da lei, sendo um outlaw. O do 4, ele trabalha com outros meandros, né? Você tem muito aquela questão da, né, que as meninas que estão presas pelos Immortan Joe, né?
Uhum.
Você tem toda uma casta ali que ele tá... Ele tem um harém, praticamente, e essas moças, elas não estão ali porque querem, tá ligado? Só que isso, às vezes, fica um pouco escondido, porque o George Miller não quer contar essa história de uma forma convencional. Ele quer encher o motor do filme dele de gasolina, tá ligado? Mas eu acho que, sim, cabe um debate muito forte aí sobre... E o debate de como que no cinema de Mad Max, as mulheres são importantes, né?
Cara, agora você falou uma coisa muito interessante, cara. As mulheres desse mundo, né? A gente vê a diferença, né? De 79 pro Estrada da Fúria, né? Como as mulheres também têm que ser fortes, porque, assim, a gente trazendo pra época de hoje, né? Esse detalhe de ficar achando que as mulheres têm que ser só 100% defendidas em qualquer situação, já meio que caiu por terra, porque hoje a gente tem muitas personagens aí, protagonistas badass, né? A própria Tina Turner no terceiro filme, que é uma das vilãs do filme, ela manda numa facção dentro de uma cidade, né, de apocalipse, né, de uma cidade aí do fim do mundo. Então, tipo assim, você já vê que uma mulher, pra galgar esse nível, ela tem que ser forte.
No próprio 2, é a moça que vai, consegue convencer o Max que ele tem que agir naquela situação, né?
Exatamente.
Ele tá inerte, ele tá andando por aí, só ela que chega e faz um apelo à humanidade dele e ele acata, né?
Isso daí é muito legal, porque quando a gente vê o Mad Max, o nível da situação que vai chegando, né, dentro do filme, a gente teme pelas pessoas, teme pelas mulheres e tudo mais, mas o filme mostra pra nós que as mulheres, elas são fortes nesse sentido. Por exemplo, a própria mulher do Max tem coragem, né, embora os bandidos estão caçando e tal, mas você vê que ela, porra, ali pra fugir ela e o moleque, ela dá um chute no saco do Toy Cutter lá, vaza, a velhinha mete o louco com o trabuco na mão, você tá entendendo?
Isso aí.
Elas tentam fugir, elas tentam ir embora, sabe? Elas tentam resistir à situação. Então não é uma parada que, ó, tipo, ó, as mulheres são indefesas, né? Tem a situação do começo do filme que os bandidos alopram com a moça lá, mas ali é aquela situação, tipo assim, é pro filme mostrando pra nós como que é. Mas bons exemplos, você deu no segundo filme, tem o exemplo da moça que apela pro Max, e a moça que vai, diz pra ele, não, eu vou lutar até o fim.
E é ela que pilota o caminhão no final, né?
O caminhão, exatamente. No terceiro filme a gente tem a Tina Turner e a menina que é a líder dos meninos lá, né, das crianças perdidas. No quarto filme a gente tem a poderosa, eu ia falar poderosa.
Imperatriz Furiosa.
A Furiosa, né?
A Poderosa é outro tipo de personagem forte.
É, também, é outro tipo de personagem forte, muito bom.
Você tá perdendo teu tempo, o cara não presta! Ele não chega nem aos pés do Knight Rider!
E aí, cara, a gente vê que a franquia mostra, cara, que no Apocalipse as pessoas, elas têm que mudar. A pessoa até poderia ter sido frágil, né? Antes do fim do mundo. Mas a hora que o fim do mundo muda, meu querido, a história é outra. A gente tá acostumado a ver isso em distopia, né? Filmes de distopia mostram muito pra nós isso. Filmes de distopia geralmente jogam pessoas, né? Protagonistas ou antagonistas ou, quem sabe, personagens coadjuvantes que têm que resistir a isso, né? Ou homens, ou mulheres, crianças. Ou seja, alguém tem que ser forte, né? Eu dei o um exemplo no começo do cast de Hokuto no Ken, por exemplo, né? O Hokuto no Ken é uma obra que foi muito influenciada por isso. E vários personagens sobrevivem ao fim do mundo porque eles falam, não, ou nós somos fortes ou nós vamos cair pro caos, a gente vai perder pro caos e já era. O caos pode vir em forma de bandidos, pode vir em forma da fome, pode vir em forma da falta d'água e todas as mazelas que vêm aí com essa visão de futuro distópico, né? E o Mad Max é só mais um dessa gama de filmes aí da primeira metade, aí, fim dos anos 70, primeira metade dos anos 80, de filmes distópicos, né? E eu sou muito fã de distópicos. O querido ouvinte vai ouvir muito filme, eu trazer vários filmes distópicos aqui mais pra frente, eu já tô marcado aqui pra trazer aqui um filme distópico que eu gosto muito, que é Fuga de Nova York, do John Carpenter, mais pra frente eu vou trazer aqui, é um filmaço que eu acho que esse filme é muito legal também pra falar, vocês vão ver que é um outro conceito de distopia, entendeu? Que é um conceito de distopia completamente diferente, né? Quando a gente fala, a gente usou o exemplo do Juiz Dredd, é uma distopia, mas um outro conceito de distopia também. Então, aqui o Mad Max é só um conceito de distopia que, no final das contas, se tornou uma pedra angular nisso, entendeu? Porque esse conceito de distopia foi migrado para outros conceitos de distopia, né? Ele ajudou a fortalecer o cyberpunk, por exemplo, né? Não é só filmes de terras baldias, né? Tem filme tecnologia com essas terras abandonadas e tudo mais. Você consegue também ter essa visão, ou Nelson, em outros filmes que você já acompanhou de distopia?
Cara, eu acho que sim. A distopia é interessante porque, como você bem falou, né, ela é uma forma de você conseguir colocar esses elementos, né, e você vê que, tipo, você tá falando isso desde o começo do cast, na verdade, uhum. De que, tipo, como a gente olha em primeiro momento e fala, caralho, isso é muito louco, né, e aí depois você olha em canto de olho, assim, tipo, caralho, a gente tá indo pra esse canto, né,
é.
Que louco. Mano, Fuga de Nova York, que você citou, talvez seja um exemplo mais, que a gente tá mais próximo de viver nessa porra.
É, eu costumo falar pra todo mundo, né, que esse filme, o Fuga de Nova York, né, que também, obviamente, pegou, porque assim, o John Carpenter, obviamente, influenciou o George Miller, porque o John Carpenter faz filmes aí há muitos anos, mas naquele período, com certeza, ele influenciou com a trilha sonora, com o silêncio ensurdecedor, o bom uso de vários efeitos práticos, que o John Carpenter faz isso. O John Carpenter já era outra parada, ele já trabalhava com grandes estúdios, né, é uma situação diferente. Mas a visão, por exemplo, de distopia que ele traz, por exemplo, em Fuga de Nova York, comparado com o que a gente tem hoje de tecnologia e tal, é muito mais possível, né? Eu falo pra todo mundo. Se a distopia mais possível de nós chegarmos hoje por causa de tecnologia é a distopia cyberpunk mesmo, que ela é a mais próxima, né, relacionada ao que a gente tem hoje aqui, né, falando. Mas o...
É, na realidade, a gente já tá vivendo o mundo cyberpunk, né? A gente só não chamou isso ainda. Porque são 5 ou 6 grandes empresas que comandam e brigam pelos bastidores, pelo poder. E aí você tem um monte de governo, né, que vai abaixando a cabeça pra lá lançar 1 milhão de satélites na Amazônia, né, você tem todo esse tipo de coisa e tal, mas é bizarro, mano, é o quão próximo a gente tá realmente de certos conceitos de ficção científica que a gente olhava pra trás e fala, mano, nem fudeu, né. Você vai lembrar alguns anos atrás, quando teve a greve dos motoristas, né, de caminhão,
uhum.
Que aí ficou sem gasolina por aí, mano, virou Mad Max, São Paulo virou Mad Max.
Verdade, cara. O bicho ficou bem complicado naquele período lá, cara. Bem lembrado por você.
Galera mataria por um galão de gasolina naquela época, velho.
Exatamente. Pra você ver que não é uma parada muito, assim, absurda, né? A gente comenta o detalhe, mas, cara, de qualquer forma, não é uma situação absurda. É totalmente, assim, passível de acontecer, né? E Mad Max traz isso pra nós, né? O Mad Max, ele, esse comentário todo sobre o filme, né? E às vezes eu acho que até o querido ouvinte tá até até agora parou. Cara, eu nunca pensei dessa forma. E isso é completamente normal. Muita gente, dependendo da sua idade, muita gente assistiu Mad Max e comprou só o filme como mais um dos grandes filmes de ação que a gente assistiu aí na nossa juventude, na nossa nostalgia, né? E só que reassistindo esse filme e parando pra pensar com todos esses conceitos, depois que a gente estuda, começa a entender outras coisas, você vê como esse filme cresce, velho. Esse filme, ele é muito melhor do que ele sempre aparentou ser, né, no caso. Então, tipo assim, eu convido você, querido ouvinte, né, de qualquer forma, quando possível, depois de ouvir esse episódio, dá outra chance, reassista esse filme. Talvez você nunca tenha gostado do filme, reassista, né, com tudo isso que a gente falou em mente, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo filme e pela temática. Aí sim você vai entender, depois de tudo isso que eu e o Nelson comentamos aqui, vocês vão entender o nível que esse filme chega. Vale lembrar que Mad Max, né, além de catapultar o Mel Gibson aí, a carreira do Mel Gibson, ele se tornou uma franquia muito lucrativa, referenciada em várias outras obras da cultura pop, tem até games e tal e tudo mais, tem quadrinhos de Mad Max, tá bom? Se vocês procurarem aí pra fazer uma prequel pro game, uma prequel pro filme também, do quarto filme aí, que o George Miller trouxe pra nós, e eu recomendo vocês a revisitar essa obra, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.
Eu quero saber sobre o Tom Cutter.
Ah, eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Eles vêm.
Ah, ai, ai, eles vão me matar. Ai, 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 ai.
Eu vou dizendo os nomes e você diz sim ou não.
Nelson, você quer colocar mais alguma coisa, meu querido? Aí do filme, quer, ou trouxe alguma coisa, quer falar mais alguma coisa?
Isso, Mad Max é a história de um homem hétero que entende que viver na sociedade que ele tá, você precisa se entregar à loucura. E é bizarro como você consegue ver alguns conceitos, né, dessa... da crise de masculinidade que o cinema vai mostrando hoje em dia, né? Com o Driver, como eu comentei lá atrás, o próprio John Wick, de homens que estão falhando em fazer o seu papel, o Mad Max já tinha isso, ele não conseguiu salvar a família, olha só que triste. Então...
cara, que doideira, né, bicho? O pior é que essa definição que você deu é bem por isso, né? O cara, pra sobreviver, pra entender essa sociedade aí, o cara ficou doido, porque, porra, o cara coringou, que é o termo que a molecada usa hoje, né? How do you do, fellow kids? Era coringou. Basicamente, ele coringou.
Ele coringou. E é bacana, porque assim, quando você vai ver esse cinema, como você tá abordando nessa série maravilhosa, dos anos 70, principalmente dos anos 80, né? Você falou de Comando Delta, porra.
Uhum.
É o ápice da masculinidade, né? Mas se você for ver, na verdade, são todos uns homens muito tristes, né? Porra, perdeu o justiceiro, perdeu a família. Nossa, que coisa triste. O cara lá eu esqueci o nome do personagem do Schwarzenegger no Comando pra Matar. Também perdeu a família, que triste, não sei o quê. E efeito colateral, tal. Nossa, que desgraça. E aí você olha, tipo, mano, é isso, sabe? Querido ou não, esses filmes trazem muito essa questão do... que é também um reflexo, né, das referências aos cinemas de samurai, né? Alguns rolins que perderam seus mestres e vagam por aí com a cabeça baixa tomando chuva, né? Tudo isso é referência. Menos em Mad Max, porque não chove no deserto.
Cara, é assim, é muito, na verdade, é muito da forma, né? É muito da forma como eles explicavam, né? Era muito da forma como eles queriam mostrar, né? São culturas, né? Que nem eu falo pra todo mundo. Você vai assistir um filme de 79 como Mad Max, você não pode usar anacronismo. Você não pode, tipo, olha, vou assistir o filme com a cabeça de hoje.
Cadê o ambientalismo em Matrix?
Exatamente. O que que você tem que assistir? Você tem que assistir o filme, levar em consideração como era aquela época, assim, pra fazer análise, eu tô querendo dizer, não pra se divertir. Pra se divertir, você só assiste o filme e tá de boa. Na mensagem que você pegou ali, tá valendo, tá tudo certo. Agora, pra fazer análise de filme, e é nessa hora que eu fico meio pistola com um monte de youtuber molecada aí que tá tendo agora, é que os caras, eles querem analisar um filme como Mad Max, como se fosse um filme que saiu no cinema ontem. Então o cara julga o efeito de hoje, a fala do cara, como o cara é, tal. Cara, não faz sentido. Você tem que analisar o filme sem usar o anacronismo. Então você tem que analisar a época, por que que o filme é assim, por que que o Mad Max é assim, por que que um cara fala assim, por que que o Knight Rider grita daquele jeito, por que que o carro é esse. É assim que você faz a análise. análise. Depois você fala quais as mensagens daquele filme trazem pra 2023. Aí sim, aí você entende. Pô, o cara olhou pro caos e tal. Porque aí faz mais sentido, né? Não adianta você querer assistir aí Comando para Matar, igual o próprio exemplo que o nosso querido Nelson deu, é perfeito. Pô, pega pro Comando para Matar. Como um filme de ação pra época, pô, um filmaço, fez muito sucesso, todo mundo gostou, eu assisti trocentas vezes, eu adoro aquele filme, adoro aquele monte de frase de efeito à torto de direito que o filme tem. Acho muito engraçado quando o Schwarzenegger mata uma ilha inteira e no final ele solta, só deixei corpos pro exército, sabe? Essa parada toda. Mas beleza.
Bota a cabeça pra fora, John.
É, então, todo esse detalhe. Só que aquela parada, você tem que analisar o filme naquela época, com o contexto daquela época e tal, e quais são as mensagens que um Comando para Matar traz pra hoje. E o Nelson matou. O cara amargurado, cara. O cara tá criando a filha dele sozinha. Ele se afastou de todo o exército pra dar um... ficar com a filha e tal e tudo mais. Mas você vê que é um cara que guarda rancor. E aquilo é acende nele a partir do momento que a filha dele é sequestrada novamente. É esse o detalhe. Só que hoje a molecada só quer ficar lembrando das piadas do Schwarzenegger virando negócio de isopor, aquela parada toda, pegando o cara pelo pé e contando, soltando frase de efeito, aquela parada. E não dá certo, entendeu? A análise de filme hoje é você não pode usar anacronismo, cara. Porque senão, cara, qualquer filme antigo vai ser zoado. Até o próprio Massacre da Serra Elétrica de 74, confirmei aqui, Nelson. 74, por exemplo, se você assistir com o filme de hoje analisando as paradas de hoje, você vai começar a rir, você vai falar, porra, cara, olha aí, cara, massinha, então. E tudo mais, cara, e não é. É um filme que, cara, criou a era dos slashers, entendeu?
E era o que eles tinham de exposição, né, velho? Hoje, a gente vai indo um pouco de meme, né, da crítica que o Martin Scorsese faz aos filmes de super-herói, mas eu acho que existe uma realidade no que ele fala, de modo que hoje em dia a galera acha que pra ser esse meme ter qualidade, você tem que ter um filme de 200 milhões, saca? E assim, quem tem 200 milhões de dólares pra fazer um filme? A Warner, a Disney e a Universal. É, e ponto, sabe? Nem a Paramount consegue fazer esses filmes. Porque é loucura, cara. E cinema nunca foi isso, né? Cinema foi muito pautado em você ter uma história forte e você ter um conceito forte de audiovisual pra colocar ele em prática. E é isso, sabe? Você tem que entender essa questão dos filmes antigos, né? Como eles colocavam esses efeitos práticos. Aquela cena do Exterminador do Futuro, o primeiro, do Schwarzenegger trocando o olho, que ele é trocado por um Playmobil, sabe?
Uhum.
Cara, é tosco, mas é o que o cara fez. Na época era o melhor que ele podia fazer. Teria outras formas? Ele precisaria mostrar? Talvez não, mas sabe? Tipo, tem uma intenção ali do roteirista, sabe? Aí também é outros 500, né? Tipo, nossa, a galera tá batendo muito no Flash por causa dos efeitos visuais.
Uhum.
Será que o Andy Muschietti, o diretor, ele queria fazer aqueles efeitos toscos no filme? Sabe? Será que esses... Qual que é a pressão que esses caras de efeitos visuais têm hoje em dia? Porque que tudo tem que ser tem que ser Avatar, tá ligado?
Uhum.
O cara vai gravar um filme sobre uma dona de casa solteira que tá tentando colocar o filho numa escola de balé.
É.
E tem que ter os efeitos visuais mais inacreditáveis da galáxia e não sei o que, sabe? Então, tipo, acho muito acertado isso quando você diz que, tipo, você tem que assistir um filme e tentar extrair dele mais coisas, né, do que apenas o da risada, pô, fica preso aí, saca?
Pois é, o pessoal que ouviu o episódio de Comando Delta, o episódio anterior, eu usei vários fatos históricos para mostrar o que se leva ao filme, entendeu? O que se leva ao filme, como o filme chega ali e tudo mais, e as situações que o filme foi baseado também. Aqui o Mad Max, inclusive, é muito legal a gente falar que também ele tem influências da vida real, porque houve uma crise de petróleo ali no fim dos anos 70 também. Houve uma crise muito grande de petróleo. Então, esse era um dos medos, assim como o medo das máquinas também influenciou, por exemplo, o Exterminador do Futuro. Então, são filmes que têm a dizer pra nós, entendeu? São filmes que têm que ser analisados com a época pra eles fazerem sentido. Porque aí você fala, cara, olha só a ideia que o cara teve em 1979, entendeu? Então, fica a dica aí pra vocês, queridos ouvintes. Não deixem de curtir o Mad Max, tá bom? Vocês têm que ver aquele V8 preto correndo. Vocês têm que ouvir o som daquele carro, aquele motor V8, aquele carro tremendo. A hora que ele resolve resolve pegar os bandidos um por um. Vocês têm que ouvir isso, cara. Vocês têm que ver a cena, vocês têm que ver, querendo ou não querendo ali, vou dar uma de reaça aqui, mas, cara, vocês têm que ver a cena catártica dele se vingando dos bandidos, entendeu? E ele rumando ao caos, porque a cena final do filme é muito legal. Ele indo pra um lugar que é proibido, zona proibida, tá escrito o quê? De fim de estrada, e ele indo pro lado. Ou seja, o filme, o fim do filme é icônico. É o carro indo pro caos, cara. É o carro indo pro fim do mundo mesmo, com vontade, e ele acelerando, passando dias e noites ali, dirigindo pro fim do mundo, tá bom? Então, esse filme eu recomendo demais pra vocês.
Eu tô com medo, Fife.
Está?
Sabe por quê? É aquele circo de loucos lá fora. Eu tô começando a gostar dele.
O que é isso? Você manda da loucura?
Olha, mais algum tempo na estrada e vou virar um deles, tá sabendo? Um louco em último estágio. Só que eu tenho distintivo de metal pra mostrar que eu sou do lado do bem. Sabe o que eu tô querendo dizer, né?
É isso aí, querido ouvinte, né? Então, você ouviu aqui a gente falando de Mad Max de 1979, né? Vocês viram muitos conceitos aqui. Provavelmente, eu acho que esse é o episódio aqui do filme Nosso de Cada Dia, onde que a gente que foi empregado mais conceitos, até mais que os outros filmes de ficção científica que a gente comentou até o momento, mas ele é um filme que demanda isso mesmo, entendeu? Porque ele não é um filme, ele é um filme de 1 hora e 36 minutos, ele não é um filme difícil de ser digerido. O filme te joga tudo na cara, então você não tem que ficar raciocinando. Tá vendo, você tá vendo isso. Tirando a parte que você subentende as situações, tudo é jogado pra você. E é esse o segredo de Mad Max. Ele é um filme que toda a sua franquia foi tudo jogado pra você. Tudo jogado pra você formalizar, né, na sua cabeça, a ideia que você tem daquele mundo, tá bom? E aí eu também vou agradecer aqui pro meu querido Nelson ter vindo falar comigo desse filmão, né? A gente vai falar de mais filmes. O Nelson vai voltar lá no Gibi Nosso de Cada Dia pra falar de gibi também, sabe como é que é, eu e ele a gente sempre mantém contato, que a gente é gibizeiro velho. Então, eu gostaria de te agradecer, Nelson, valeu mais uma vez você ter vindo aqui falar desse filme aí. Se quiser deixar suas redes sociais antes que a galera te encontra, fica à vontade.
É isso, cara, prazer é meu de estar aqui, sempre são gravações muito engrandecedoras as nossas, eu fico muito orgulhoso disso, mas é isso, a gente vai conversando aí, vamos gravar mais coisas aí, vamos falar mais sobre ficções científicas, sobre fantasia, sobre essas coisas que a gente sempre ama e sempre tentando abstrair o que tem que abstrair e absorver o que a gente tem que absorver. Então eu tenho o meu podcast, o Taberna FM, tá meio parado agora, mas a gente tá voltando com as lives. Então, se vocês quiserem assistir alguma live algum dia da semana, que nunca é o mesmo, mas de vez em quando a gente aparece lá no Taberna FM, pode seguir a gente no Instagram, tá como Taberna FM mesmo, que toda vez que a gente entrar, eu posto um stories lá avisando. E é isso.
É, isso aí, meu querido Nelson, cara, o Nelson é mais um dos caras que eu fiz amizade aí nesse underground da podosfera. É sempre muito bom gravar com você, Nelson, muito legal mesmo. Eu gosto de gravar com uma galera underground, que tem uma cabeça bacana. É sempre bom falar, né, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas tal cara, às vezes é tipo 15, 20 anos mais novo que eu, cara, mas isso não importa. A partir do momento que a pessoa entende que o entretenimento é pra pessoa se divertir, entendeu, e tudo isso muda, entendeu? A parada completamente muda. E o podcast é pra gente se divertir. A gente grava o podcast pra falar de coisas que a gente gosta. E a gente gosta de dividir isso com vocês, queridos ouvintes, tá bom? Não deixe de seguir o Filme Nosso de Cada Dia nas redes sociais. Então, lá no Instagram, Filme Nosso Podcast. E também, se quiser interagir comigo no Twitter, Léo Palmieri GB, onde que eu geralmente estou mais ativo, a gente pode conversar por lá também, tá bom? Queridos amigos, então, muito obrigado por mais essa audição. E até o próximo Filme Nosso de Cada Dia. Tchau!
Este programa foi editado por Audi Edições.